Vamos falar a respeito da fiscalização já da Guarda de Vitória, que a partir das próximas vai adotar a bafômetro na Blitz. Mas antes, Bruno, claro, né, se o senhor não tiver essa informação, fique à vontade de não responder, em procurar para não dar informação, mas acredito que a Guarda já está acompanhando esse protesto, né, em Jardim Camburi, dos entregadores de aplicativo.
Inclusive, eu estou em Jardim Camburi. Nós estamos monitorando esse protesto para estar acompanhando e verificando as situações de conflito quando eles já estão em Vitória, né?
Uhum.
Quando eles adentrarem, se eles vão pegar as principais vias, eles vão descer da Ponte Miquelini, a gente está acompanhando isso.
A gente até ressalta porque em outros protestos eles destacaram, inclusive, as rotas que eles iam fazer. Nesse, não. Foi uma surpresa agora saber que eles estão nessa rua no interior do bairro de Jardim Camburi, na rua José Celso Cláudio. A gente continua acompanhando também. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho, Bruno, a respeito desta nova ação da Guarda de Vitória. Vocês vão passar a usar o etilômetro, a gente fala, né, é um nome técnico, mas conhecido como bafômetro, nas blitz a partir de agora, não é isso?
Isso mesmo. Nas nossas próximas operações, né, a gente vai utilizar o etilômetro, o bafômetro, uma ferramenta super importante nessa fiscalização, para tentar coibir o uso do condutor embriagado ao volante. A gente estava verificando uma falta muito grande disso aí, porque nós anteriormente dependíamos do equipamento da Polícia Militar nas operações. Então agora a gente vai poder dar uma resposta mais rápida ao munícipe, enquadrando esse sujeito embriagado ao volante.
Eu queria tirar uma dúvida. O bafômetro não era utilizado porque havia dificuldade de aquisição do equipamento ou havia algum empecilho legal nisso?
Não, é questão de treinamento, de uso, utilização, e aí ele não foi utilizado anteriormente. Só agora que a gente conseguiu fazer treinamento com os agentes, colocar todo o pessoal apto a estar manuseando esse equipamento.
Lembrando que vocês vão ter aquele bafômetro também, Bruno, que capta o álcool no ar, né? Como é que é o nome desse especificamente?
O passivo.
Isso. Como é que vai funcionar? Suponhamos, um carro com 5 ocupantes, captou, né? O álcool ali, o aparelho identificou. Vocês vão convidar o motorista a fazer o teste?
Isso. A gente convida o condutor a estar fazendo o teste. Ele pode recusar e aí o CTB tem um enquadramento para recusa, né? Então ele vai ser autuado de qualquer jeito se ele recusar. Mas essa primeira, esse passivo, é como se fosse uma triagem para fazer um levantamento mais rápido. Ele soprou uma certa distância, deu verde, a gente já libera o condutor e não segura ninguém.
Agora, eu queria tirar uma dúvida, então. O equipamento é um só, vocês vão contar com um só equipamento. Esse equipamento, ele pode ser soprado ou não, ou são dois equipamentos? Quer dizer, tem esse que você, pelo que eu entendi, apenas pelo fato de você aproximar o equipamento do ambiente do carro, ele já detecta se ali tem álcool ou não. É isso, explica para nós. Vamos fazer o seguinte, Bruno. Digamos que você acaba de abordar Letícia Cardoso, que está saindo aqui da redação da rádio, e ela foi parada numa blitz na Terceira Ponte. Aí como é que é a abordagem e o que que a Letícia deveria ou poderia fazer?
Então, eu convido, porque eu aproximo esse etilômetro passivo, eu aproximo um pouco do condutor. E aí ele pode recusar nesse primeiro mesmo.
Certo.
Ele não é obrigado. Então, ele recua nesse primeiro, eu convido a ele a fazer o segundo, porque esse primeiro eu não consigo saber a quantidade exata. Então, vamos dizer que ele recusou o segundo também.
Mas
e aí eu vou estar
lavrando
o auto de infração para ele por recusa.
Entendi.
Mas vamos dizer que ele soprou o primeiro, soprou o passivo. Deu verde, eu já libero ali mesmo.
Tá.
Deu vermelho, eu convido ele a estar passando pelo teste do segundo, que é o tradicional.
Ah.
Que é onde eu consigo enquadrar todo o procedimento no segundo. Esse primeiro é só uma triagem.
Então, deixa eu só entender. O passivo sopra também. O condutor, ele dá o sopro também. Eu imaginava que ele só captasse o odor. Mas ele, no ar, né? Vamos dizer assim. Mas aí, então, ele sopra esse passivo também, não é isso?
É. É porque aproximo mais dele E esse sobrar, ele, porque eu preciso saber mais pelo, do condutor, né? Os outros passageiros do veículo não interessam a respeito de fiscalização.
Entendi.
Então eu aproximo bem do condutor. E só ele falar o hálito dele vai captar.
Certo.
Não precisa necessariamente dar aquela sobrada igual no tradicional.
Tá, então...
Então, captando, ficando vermelho próximo a esse condutor, e aí eu convido a fazer a teste do segundo.
Entendi, quer dizer, na verdade, então são dois equipamentos, é isso?
São dois equipamentos, isso aí. Esse primeiro é uma triagem, para eu estar agilizando a operação. E aí o segundo é o tradicional, eu convido, ele vai até a mesa, ele sopra no bocal, no canudo descartável, e aí vai me dar a quantidade certinha de álcool no pulmão, e aí eu consigo enquadrar se realmente...
Ô Bruno, deixa eu fazer uma pergunta em relação às blitz. Eu sei que, óbvio, a gente não está querendo aqui que vocês detalhem quando elas vão acontecer, horários e locais. Mas, lógico, as blitz elas mudaram de configuração porque nós temos um período de pandemia. Apesar de a gente saber que existem muitos locais que ainda funcionam fora de horário, mas elas mudaram de configuração. Eu tenho visto, inclusive, muitas blitz acontecendo durante o dia. Mesmo durante o dia, Bruno, vocês conseguem, em dias de semana, por exemplo, vocês flagram pessoas alcoolizadas dirigindo no trânsito de Vitória?
Sim. Parece impressionante, né? Mas qualquer momento que for realizada uma operação, a gente vai, não necessariamente um sujeito embriagado, mas com alguma irregularidade a gente encontra. Mas com grande... Que a gente... Oi?
Tá falhado aqui.
Estamos te ouvindo.
Ah, tá. Então, é com grande irregularidade que a gente encontra, sim, um sujeito embriagado a volante. Não é incomum. Horário, manhã, tarde, noite.
Certo. Agora, com esses equipamentos, a intenção da guarda é aumentar o número de blitz na cidade?
A gente pretende não aumentar. A gente vai... mantendo, a gente já mantém um ritmo já constante, semanalmente já temos várias operações, não é necessário aumentar o número de operações. A gente vai agora ver os outros colegas que estão nesse momento. Nós estamos atuando nos principais corredores, entrada e saída do município, já em mais de uma vez por semana, duas vezes por semana, fim de semana, e em vários horários.
A gente está conversando com o gerente de fiscalização e trânsito aqui de Vitória, o Bruno, que nos atende aqui, Bruno Xavier, gerente de operações e fiscalizações. Agora, Bruno, muito se fala, né, em blitz. A gente vê, obviamente, na Dante Michelini, ali na Praia do Canto, na Saturnino de Brito, ora, ali próximo ao centro de Vitória, na descida, na chegada da segunda ponte das cinco pontes, mas muito se fala e se reclama também por parte dos moradores, aqueles motoristas, principalmente os que andam regularmente, isso aí eu não estou tratando só de Vitória, não. Isso aí eu pego aqui em Vila Velha também, moro aqui em Vila Velha. O interior dos bairros, né, que as pessoas se aproveitam, é do interior do bairro, é das vias por dentro dos bairros, para não passar pelas principais, para tentar, vamos botar entre aspas, escapar de uma blitz, porque obviamente não é numa saída de uma praia, numa Gil Veloso aqui em Vila Velha, por exemplo, ou numa Dante Michelini em Vitória, uma Saturnino de Brito, né, na Américo Boás, na saída das praias aí da capital, que obviamente vai ficar na mentalidade daquele condutor que os guardas vão estar ali. Mas e a atuação ali lá dentro do bairro mesmo? Vocês pretendem fazer também? No interior dos bairros?
Pretendemos. No interior de alguns bairros já famosos, né, aqui no município de Vitória, a gente pretende fazer as operações no interior também. Só para te deixar informado, os motociclistas estão na Dante Michelini agora, aqui próximo ao antigo hotel Canto do Sol. Eles estão, o trânsito está fluindo, eles estão ocupando todas as faixas, mas o trânsito está lento na Dante Michelini, sentido Praia do Canto.
Tá certo, então. Bruno, olha, agradeço imensamente aqui a colaboração, a sua colaboração. A gente torce para dar certo mais essa iniciativa. da Prefeitura de Vitória, em especial da Guarda de Trânsito, para inibir mesmo, botar medo, vamos dizer assim, do motorista. Ter mais responsabilidade. Vai de carro de aplicativo, vai de táxi, deixa o carro em casa. Ou melhor, nem vai, né? Porque não está na hora de sair de casa também, não, para ir curtir praia, essas coisas e restaurantes.
Verdade,
mas se for,
verdade.
Vá
Porque
com cuidado.
A probabilidade de um acidente acontecer com um sujeito embriagado ao volante, ela é muito alta. Então é isso que a gente vem proibir isso aí, a embriaguez ao volante.
Tá certo. Então, olha, obrigada, Bruno, e um ótimo final de semana, viu? Bom trabalho.
Ok, para vocês também. Obrigado.